mês de setembro é marcado pela conscientização para os cuidados com a saúde mental. E para falar sobre essas ações neste mês, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o Thalisson Moraes, que é psicólogo. Bom dia, Thalisson. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Thalisson, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a importância de evidenciar essa questão da saúde mental nos dias atuais. E só uma correção, Thalisson, né?
Isso.
Seja bem-vindo.
Obrigada. Então, é crucial conversarmos sobre o tema para que a gente possa quebrar um pouco dos estigmas que ainda rodeiam as questões de saúde mental. Também é importante trazer o tema à tona para as pessoas conseguirem ter esse acesso a essa informação e, a partir disso, identificar quando houver ali um sintoma, uma questão de adoecimento, seja com um ego ou com o outro, e, a partir disso, buscar ajuda.
Thalisson, acho que uma questão muito importante nos dias de hoje é ter a sua rede de apoio, né?
Isso.
Muitas pessoas, se são diagnosticadas com ansiedade, com depressão, acabam se fechando um pouquinho, né? E quem tá ao redor acaba notando, né? Isso. E é esse o momento de ter a sua ajuda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como as pessoas podem ajudar as outras a passar por esses problemas.
Então, no primeiro momento, você pode ouvir. É o que dá para fazer naquela situação. Até porque existe muito aquela preocupação de ouvir alguém, mas aí não ter o que responder, né? Não ter o que aconselhar. Só que você não precisa aconselhar, na verdade. É só ouvir. Quando você escuta, quando você tá ali pro outro, você já demonstra que aquela pessoa pode contar com você. E ela sente isso. E aí, conforme você tá ali prestando atenção, você provoca que ela continue falando. E o ato de falar traz um alívio nos sintomas para ela, né? Consegue trazer um alívio na questão da angústia. Então, você pode ouvir o outro sem se preocupar com aconselhamentos, sem se preocupar com comparações, até porque a forma como eu lido com a situação é diferente da forma como o outro lida, ainda mais se o outro estiver no adoecimento. Então, essas comparações, esses aconselhamentos não funcionam. A única coisa que você pode incentivar é a busca por um profissional.
Quando a gente entende isso, né, a importância de falar, também de ouvir, né, porque quando a gente está nesse período, muita gente é afetada com isso. Só o ato de falar, né, de compartilhar as angústias que estão aí sofrendo no dia a dia já causa aí um diferencial.
Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao adoecimento. Quando a pessoa começa a ficar depressiva, ela apresenta alguns sintomas, assim, que a família e quem convive precisa estar em alerta? No caso dos adolescentes, qual é o principal sintoma quando ele começa a entrar no adoecimento e também começar uma depressão?
Então, quando o adolescente ele se fecha mais, algo que não fazia parte do comportamento anterior ao adoecimento, é importante você avaliar. Também a questão do discurso é quando as pessoas dão os primeiros sinais. Quando se torna muito evidente discursos que dão a entender uma falta de esperança, uma falta de perspectiva, uma perspectiva boa, no caso, né? Porque a pessoa ela passa a apresentar uma perspectiva voltada somente ao adoecimento, somente ao conflito.
Um desânimo total,
isso,
né? Não tem mais ânimo para fazer nada.
Exatamente. É um dos primeiros sinais, né? O baixo desempenho nas atividades e também a questão de se fechar. Não ficar mais tão participativo em atividades familiares, evitar contatos, conversas, são sinais que a gente precisa avaliar.
E esse mês, como a Rita falou no início, né, é alusivo a esses problemas. E eu queria que você falasse um pouquinho como falar sobre isso, né? Porque o Setembro Amarelo é muito importante para a gente debater, mas tem que ter um cuidado.
Exatamente. Até porque a forma como é falado, às vezes pode ser que desenvolva um gatilho. Então, é preciso falar sempre considerando a importância do cuidado, a importância dessa atenção, a importância de um acolhimento, da empatia. A gente tem que caminhar por essa forma, até para a pessoa receber o discurso, receber a ideia de uma forma mais tranquila, né? E também através de palestras, rodas de conversa são, eu vejo como mais interessante porque facilitou toda uma interação. E às vezes a outra pessoa, que no caso está passando por um adoecimento, ela necessita somente de um gancho para falar alguma coisa. Então a roda de conversa ela facilita isso.
E caso alguma pessoa esteja passando por dificuldades emocionais que prejudicam ainda mais a saúde mental, o que ela pode fazer para tentar reverter essa situação?
Então, no primeiro momento ela deve reconhecer que existe um problema, existe algo que ela deve olhar com atenção, com cuidado. Desenvolver laços também é importante, ter alguém para conversar, alguém pra, com quem contar. Alguém, claro, que transmita confiança, que você sinta que tudo bem contar, falar sobre aquilo que se passa. Também procurar ajuda psicológica e psiquiatra, né, vai depender do quadro. E também, para casos de emergência, existem as URAPs, os CAPs, que aqui tem até um impacto na redução de até 14% nas taxas. Então, tipo, é um trabalho que, se fosse mais divulgado, conseguiria abraçar uma população maior. Além dos CAPs e as URAPs, tem o Hospital de Urgência e Emergência, que recebe aqueles casos já bem complicados. E também o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que é 188. São pessoas que ficam do outro lado da linha, dispostas a ouvir aquilo que se passa, exatamente para... serve como se fosse um plantão. Ali a pessoa conta o que se passa no momento, no momento em que a angústia ela explode, e aí, claro que aquela ligação não vai mudar o quadro completamente, não vai trazer um milagre. Porém, aquela ligação ela vai influenciar naquele minuto. E durante um adoecimento, cada minuto é muito importante, porque são nos minutos que tomamos as decisões.
Com certeza.
Então, o Centro de Valorização à Vida, ele age dessa forma.
E vale lembrar que pode ser feita a ligação a qualquer hora, né?
Isso, eles estão sempre lá. Qualquer momento.
E sem julgamento algum, só para te ouvir.
Somente
né,
ouvir.
E tentar conversar com você, te acalmar um pouco, né? Para que você saia daquele período de crise.
Isso. É realmente um plantão.
Perfeito. Tem algo mais que você gostaria de ressaltar? Uma pergunta que surgiu aqui, que fugiu, mas já voltou aqui, é com relação aos CAPs. Como faz para a pessoa ter atendimento aos CAPs? Ela precisa de um encaminhamento, de um médico, ou ela só procura a unidade?
Então, em alguns, a maioria dos casos, né, as pessoas elas vão tendo sinais e aí procuram a unidade mais próxima, o URAP. Até porque muitas das aquelas elas não identificam aí do sintoma. Então, vou no médico porque eu sei, eu estou me sentindo ali sem vontade de fazer alguma coisa, sem vontade de desenvolver as atividades que eu desenvolvi antes. Aí vai no URAP. Geralmente são encaminhadas. Mas caso você não tenha esse encaminhamento, você também pode se encaminhar da mesma forma até o CAPS, que lá eles vão lhe dar um encaminhamento, eles vão conseguir direcionar.
Você sabe onde fica o endereço dos CAPs aqui de Rio Branco?
Eu não tenho endereço de cabeça, mas eu sei que o Samaúma fica próximo à Avan.
Ah, certo.
Mas perfeito. É porque o endereço realmente, número, eu não...
Então, você procura aí no Google, que é muito fácil e acessível, né? Onde fica os CAPs aqui de Rio Branco. E se você estiver e se identificar com esses sintomas do que o Thalisson falou aqui pra gente, você pode estar procurando aí uma unidade, se informar e procurar
mesmo.
Ajuda, né? É importante.
Mais precisamente, CAPs Samaúma.
CAPs Samaúma.
Porque existe o CAPs AD.
E a gente pode trazer também, né, Rita?
Isso.
Dar uma pesquisada
é uma boa...
depois e trazer aqui pro nosso ouvinte essas informações.
Porque tem o CAPs AD, que é para questões de abuso de substâncias, como álcool e drogas. Mas claro que isso é um dos fatores de adoecimento, porém é dividido. Então, eu sempre oriento aí no Samaúma.
Muito bem, Thalisson, muito obrigada por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã, por falar desse assunto que é tão importante.
Muito obrigado pelo convite.